Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de todos. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada aos vereadores presentes.
Adilson Roveta.
Presente.
Armando Zanato, presente. Charles Gaia.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Nassir de Abel Graça.
Presente.
Nilton César Belmoto.
Presente.
Oswaldo Guma.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianco.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores, se encontra-se na pasta, pelo que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em discussão a ata. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoto.
Pela aprovação.
Gumar.
Pela aprovação.
Serafino Timone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão ordinária do dia 14 de agosto de 2024. Oriundos do prefeito. Projeto de lei ordinária do Executivo número 16, que altera o anexo único da lei ordinária 539 de 2015, no que se refere às metas do Plano Municipal de Educação do município de Alfredo Chaves. Mensagem do projeto de lei ordinária número 16. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colendo plenário. Submetemos à apreciação de Vossa Excelência e nobres pares o incluso projeto de lei ordinária número 16 de 2024, o qual altera o anexo único da lei 539 de 2015, que dispõe sobre o Plano Municipal de Educação de Alfredo Chaves e da outras providências. Se faz necessária a adequação da lei ordinária número 539 de 2015, especificamente na meta 1, de modo a prever o atendimento a, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos em creches, em consonância com a meta mínima estabelecida no Plano Nacional de Educação, assim como adequar a meta 6, indicador 6A, de modo a prever a oferta do ensino em tempo integral a, no mínimo, 25% dos alunos da educação básica, e a meta 6, indicador 6B, prevendo a oferta do ensino em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, ambos em consonância com a meta mínima estabelecida no Plano Nacional de Educação. Diante do exposto, submetemos o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de Vossas Excelências e solicitamos sua decorrente aprovação. Atenciosamente, Alfredo Chaves, 6 de agosto de 2024, Fernando Videira Lafayette, prefeito municipal.
Encaminha as comissões competentes para análise e emissão de parecer.
Resposta de requerimento. O ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 150/2024, que encaminha a resposta do requerimento número 4/2024, o qual requer do Prefeito Municipal informações referentes ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável do município de Alfredo Chaves. O município de Alfredo Chaves, neste ato representado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, vem por meio deste em atenção ao requerimento número 4/2024, de autoria do vereador Oswaldo Esgúmaro, encaminhar extrato bancário extraído do sistema da IL no período de 1/1/2024 a 30/6/2024, referente ao Fundo de Desenvolvimento Rural Sustentável. Vale informar que, desde a sanção da Lei Ordinária 855 de 2023, este Executivo vem buscando, junto com a imprensa responsável pela gestão dos sistemas, uma forma de disponibilizar no portal da transparência as informações expressas em lei. Aproveitamos a oportunidade e encaminhamos em anexo comprovante de solicitações da referida demanda junto à IL de Produções, o extrato bancário extraído do sistema da IL no período de 1/1 a 30/6/2024. Na oportunidade, reiteramos protestos de elevada estima e consideração. Fernando Videira Lafayette, prefeito municipal.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário. Como sempre digo, eu tive a ideia, mas todos nós é que aprovamos esse requerimento. Então, o mérito é de todos. Mas agradeço também ao Executivo pela celeridade com que ele disponibilizou a resposta do requerimento, mas eu quero só fazer um comentário em relação à lei ordinária 855/2023 e que lá no portal de transparência ainda não consta essas informações e não é uma coisa tão difícil de fazer, meus caros colegas. E, inclusive, nós aqui aprovamos, se não me falha a memória, esse ano, um projeto de lei em que estabelece dois cargos em comissão para a Secretaria de Agricultura, justamente para dar suporte a essas demandas da Secretaria. Então, o portal de transparência é basicamente, assim, não é tão complicado colocar essas informações, mas mesmo assim agradeço. Obrigado, senhor presidente.
Dou ciência aos vereadores para análise. Informo que o documento está à disposição de todos no site da Câmara Municipal.
Oriundos de diversos. Resposta da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, número 1. Acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, TCES, número 730, de 2004/9, que publica a deliberação em resposta do requerimento CPI número 1 de 2023, encaminhado pela Câmara Municipal por meio de relatório conclusivo da Comissão Parlamentar de Inquérito de Apuração de Irregularidades na Gestão do Ticket Feira da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Controle externo, fiscalização, representação e eventuais irregularidades na gestão do Ticket Feira, não atendimento dos critérios definidos no artigo 177-A, análise de materialidade, valor abaixo do limite previsto na IN do TC número 32/2014, não prosseguindo para análise das fases seguintes. Artigo 5º da resolução número 375/2023, extinção do processo em resolução do mérito, dar ciência, notificação e arquivar. 1. Não substinto dos critérios de risco, relevância, materialidade e oportunidade como condição para prosseguimento imediato da fiscalização, procede-se à notificação do órgão ou entidade jurisdicionada e do órgão responsável pelo controle interno para a adoção de providências que entenderem cabíveis, bem como a extinção do feito sem resolução de mérito e seu posterior arquivamento, inteligência do artigo 177-A, parágrafo 3º, inciso 2, do Regimento Interno do Tribunal de Contas. A análise de materialidade preliminar às fases apontou um universo financeiro a ser fiscalizado de remota a um valor de R$ 8.191,85, ou seja, abaixo do valor de alçada previsto na IN do TC número 32/2014, e, portanto, não é passível de prosseguimento para análise nas fases seguintes, conforme o artigo 5º da resolução do Tribunal número 375/2023. O relator, excelentíssimo senhor conselheiro Sérgio Abudibe Ferreira Pinto. Relatório. Tratam de autos de representação encaminhado por Charles Geiger, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, cujo teor abrange a íntegra dos autos do processo administrativo referente à instalação de comissão parlamentar de inquérito que apurou eventuais irregularidades na gestão do ticket feira da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Por meio do despacho número 569/2024, peça 21, conheci a presente representação e encaminhei os presentes autos à unidade técnica. Na sequência, o Núcleo de Controle Externo de Outras Fiscalizações elaborou a manifestação técnica número 233/2024, peça 24, opinando pelo seguinte verbis. 5. Proposta de encaminhamento. Ante o exposto, submete à consideração superior a seguinte proposta de encaminhamento. A. Determinar a notificação do senhor Fernando Videira Lafayette, prefeito municipal de Alfredo Chaves, e da senhora Edilésia Eduardo dos Santos Alves, responsável pelo controle interno da Prefeitura Municipal, para adoção de providências que entenderem cabíveis em relação aos fatos representados. B. Extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do inciso 2, artigo 6º da resolução número 375/2023, combinado com o artigo 177-A, parágrafo 3º, inciso 2, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. C. Arquivamento dos presentes autos nos termos do inciso 3, artigo 330 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. D. Ciência da decisão a ser deliberada ao representante. Ato contínuo do Ministério Público Especial de Contas, por intermédio do parecer número 1395/2024, a 2ª Procuradoria de Contas da Lavra do Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira, divergindo da proposta contida na manifestação técnica supramencionada, pugnou pela remessa do feito à Secretaria de Controle Externo competente para a instrução de forma regimental e legal, notadamente quanto à análise do pedido de concessão de medida cautelar e subsidiariamente pelo sobrestamento dos autos até o trânsito em julgado na ADI número 7.459. Tendo em vista a decisão plenária número 9 de 2024, que aprovou a alteração dos parâmetros da análise de seletividade previsto no artigo 177-A do regimento interno desta Corte de Contas, encaminhei os autos para a instrução técnica de acordo com as novas definições regimentais. O NOF, por meio da manifestação técnica número 233 de 2024, propôs ratificação do resultado apurado na análise de seletividade número 13, em vez que, para caso concreto da decisão plenária número 9, não modificou o resultado da análise de seletividade. Por fim, o Ministério Público Especial de Contas, por intermédio do parecer número 2479 de 2024, reitera o parecer número 1395 de 2024. Fundamentação. 1. Dos requisitos de admissibilidade. Cumpre mencionar que a representação foi conhecida, conforme disposto no despacho 569 de 2024. 2. Dos indícios de irregularidade identificados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Em decorrência das atribuições e prerrogativas constitucionais conferidas ao Poder Legislativo, foi constituída a Comissão Parlamentar de Inquérito no âmbito da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, com a finalidade específica de apurar eventuais irregularidades na gestão do ticket feira, instituído pela Prefeitura Municipal por meio de Lei Municipal nº 698 de 2019. Vale ressaltar que a referida legislação municipal estipulou a concessão de benefício mensal, denominado ticket feira, aos servidores em efetivo exercício da administração direta, autárquica e fundacional do município para uso exclusivo na feira livre do produtor rural e artesão de Alfredo Chaves, nos termos dos artigos 1º, 2º, 3º e 4º, incisos 1 ao 5 da Lei nº 698 de 2019. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ao fim das investigações e apurações realizadas, editou o relatório conclusivo, ora encaminhado para esta Corte de Contas, o qual constatou as seguintes irregularidades. 3. Conclusão. Em exaustivo exame do acervo indiciário, colacionado nas reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que, de forma isenta e transparente, promoveu investigações e, tendo em vista que a presente CPI não tem legitimidade de imiscuir na gestão administrativa do Poder Executivo, por se tratar de função privativa e constitucionalmente assim definida para este órgão, mas tendo em mente a função fiscalizadora do Poder Legislativo, a Comissão Parlamentar de Inquérito conclui o seguinte em relação à apuração das irregularidades na gestão do ticket feira da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. 1. Flagrante desorganização administrativa do Poder Executivo Municipal, situação que permeou todo o andamento processual desta CPI, na medida em que constatou, por vezes, o envio de autos do processo de forma parcial, com ausência de documentos, o que dificultou a catalogação e tomada de decisões por parte desta CPI. 2. Indícios de desvios de erário municipal, uma vez que, após a análise da documentação carreada aos autos, ficou evidente a ocorrência de dano ao erário municipal no importe de R$ 36.890, conforme folhas 30 e 31 dos autos do apenso, cujos dados foram levantados pela Controladoria do município de Alfredo Chaves em seu relatório técnico preliminar, sendo apontada como eventual suspeita a senhora Gabriela da Penha Rosa, com possível participação de sua genitora, Gertrudes Francisco da Penha. 3. Ausência de segregação de função no âmbito da administração pública municipal no que diz respeito à gestão do ticket feira. Com base nas informações analisadas, notou-se aparente ausência de segregação de funções no âmbito da administração pública no que diz respeito à gestão do ticket feira, uma vez que, em diversas oportunidades, a servidora Gabriela da Penha Rosa foi apontada como agente pública responsável pela distribuição, emissão e recebimento do ticket feira. Além disso, cumpre destacar a ausência de apresentação de decreto ou ato normativo que designasse essa função específica para a servidora em questão perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito. 4. Indícios de falhas na supervisão do controle por parte do secretário municipal de administração, Sérgio da Silva Barros, na medida em que não supervisionou a servidora Gabriela da Penha Rosa, que estava lotada em sua secretaria. Contudo, fisicamente, estava exercendo suas funções na sala da controladoria e, segundo o próprio secretário, estava sob as ordens da controladora. Logo, verifica-se a existência de indícios de falhas por parte dos superiores hierárquicos na pessoa do senhor Sérgio da Silva Barros e da senhora Edilésia Eduardo dos Santos Alves, tanto em relação à supervisão da lotação da servidora Gabriela da Penha Rosa, como no que diz respeito à avaliação mensal referente à quantidade do pagamento do ticket feira distribuído. 5. Existência de indícios que sugerem a ocorrência de destruição irregular de documentos públicos, fato que se enquadra em tese na conduta prevista no artigo 305 do Código Penal. O Executivo Municipal, no ofício número 29 de 2003, atesta que os documentos referentes aos vales-feiras, listas, quantitativos de tickets, entre outras informações e documentos, não foram localizados e aponta a senhora Gabriela da Penha Rosa como eventual responsável, esta que, por sua vez, declarou em seu depoimento como suposta responsável a senhora Edilésia Eduardo dos Santos Alves. Pois bem, verifica-se que o NOF apresentou a análise de seletividade número 13, concluindo a demanda como não selecionável, com base no artigo 177-A do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, combinado com a resolução número 375 de 2023. Ato seguinte, proferiu a manifestação técnica 233 de 2024, concluindo pelo não prosseguimento do feito, tendo em vista que o valor total ao ferido do dano erário é de R$ 36.890. Segundo a área técnica, diante desse resultado, o regimento interno desse tribunal orienta no sentido do não prosseguimento do feito. Por vez, o Ministério Público de Contas, por meio do parecer número 1395 de 2024, ponderou acerca da competência fiscalizadora constitucionalmente atribuída à Corte de Contas e a impossibilidade de renunciá-la, cabendo aos tribunais atuarem em qualquer óbice a respeito da previsão regimental constante no artigo 177-A, utilizada como argumento para a extinção do feito sem resolução do mérito. Diante disso, divergindo da proposta contida na manifestação técnica supremencionada, pugnou pela remessa do feito à Secretaria de Controle Externo, competente para a instrução de forma regimental e legal, notadamente quanto à análise do pedido de concessão de medida cautelar e subsidiariamente pelo sobrestamento dos autos até o trânsito julgado na ADI número 7.459. Ademais, tendo em vista a recente decisão plenária número 9 de 2024 desta Corte de Contas, proferida nos autos número 3944 de 2024, que altera dispositivos da decisão plenária TC número 11 de 2023, que define os indicadores, parâmetros e pontuações a serem aplicados no procedimento da análise de seletividade de informações de irregularidades, determinei ao corpo técnico que realizasse uma nova análise de seletividade à luz da referida decisão plenária. Quanto isso, por intermédio de manifestação técnica número 2249 de 2024, explica à equipe técnica que a norma em destaque trouxe três novidades em relação à decisão plenária TC número 11 de 2023, quais sejam: 1. Caso determinado o indicador previsto entre o inciso 1, alíneas B, C e D, e inciso 2, alínea C, do artigo 2º, não tenha sido apurados nos últimos 5 anos, ele não será utilizado na apuração do índice RROMA e a maior pontuação associada àquele será descontada na máxima atingível neste. 2. Nos casos em que o índice RROMA atinja, no mínimo, 45 pontos percentuais, o procedimento de análise de seletividade será submetido à análise da gravidade, urgência e tendência. 3. O objeto do procedimento em análise de seletividade que for submetido à análise de gravidade, urgência e tendência e alcançar a pontuação mínima de 24 pontos da matriz GTU, será considerado apto a ser selecionado e receberá, conforme o caso, o encaminhamento indicado nos artigos 6º, inciso 1 ou 7º da Resolução TC número 375 de 2023. Verifica-se, então, duas alterações na fase RROMA e uma em relação à fase GUT. Contudo, informa a área técnica que a análise de seletividade perpassa por três fases. Vejamos. 1. Análise de materialidade. Valor de alcança prevista em ato normativo para remessa de tomada de contas especial, 20 mil VRTE, conforme artigo 5º da resolução número 375. Fase RROMA e fase GUT. No presente caso, afirma o corpo técnico que a análise de materialidade apontou um universo financeiro a ser fiscalizado e remonta a um valor de 8.191,95 VRTE, ou seja, abaixo do valor de alcança, abaixo do valor de alçada previsto na INTC número 32 de 2024 e, portanto, não é passível de prosseguimento para análise nas fases seguintes, conforme artigo 5º da resolução do Tribunal número 375 de 2023. Portanto, entende a equipe técnica pela ratificação do resultado apurado na análise de seletividade de número 13 de 2014, fez que, para este caso concreto, a decisão plenária TC número 9 de 2024 não modificou o resultado da análise de seletividade, posicionamento esse que acompanho. Proposta de deliberação. Ante o exposto, acompanhando o entendimento técnico e divergindo do Ministério Público de Contas, voto no sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta de acórdão que submeto à sua consideração. Sérgio Abudib Ferreira Pinto, conselheiro relator. 1. Acórdão Tribunal de Contas número 730 de 2024. Vistos, relatados e discutidos esses autos, acórdão os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo reunidos em sessão plenária. Reunidos em sessão da primeira Câmara, ante as razões expostas em 1.1. Extinguir o processo sem resolução de mérito e seu posterior arquivamento nos termos do artigo 177-A, parágrafo 3º, inciso 2, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 1.2. Notificar os senhores Fernando Videira Lafayette, prefeito municipal de Alfredo Chaves, e Edilésio Eduardo dos Santos Alves, responsável pelo controle interno da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, para adoção de providência que entendam cabíveis em relação aos fatos representados. 1.3. Dar ciência aos interessados da presente decisão. 1.4. Arquivar os presentes autos nos termos do inciso 3º, artigo 330 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 2. Unânime. 3. Sala das Sessões, 19 de julho de 2024, 29ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara. Especificação do quórum. Conselheiros Davi Diniz de Carvalho, presidente, Sérgio Abudib Ferreira Pinto, relator, e Sebastião Carlos Rana de Macedo.
Pela ordem, presidente. Quando você vê uma explanação do Tribunal de Contas referente a essa CPI, desanima até você fiscalizar e legislar. Foram totalmente contrários à lei, né, pedindo arquivamento disso aí, de fatos reais que de fato aconteceram, e lamentavelmente não vai dar em nada. Porque até 90 e poucos mil reais o servidor pode meter a mão, pode roubar. Está dando incentivo à irresponsabilidade. Então, fico muito triste. Só faltou eles acusar os vereadores da Câmara de Chaves ter cometido essa irregularidade. Então, fica aqui o lamento, né, e a decepção do órgão que tem por obrigação e ética de fiscalizar e dar o parecer justo, e lamentavelmente deu esse parecer, presidente. Muito triste.
Dou ciência aos vereadores e informo que o documento está à disposição de todos na secretaria, no site da Câmara Municipal.
Programa Bolsa Família número 8 de 2024. Ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania número 254, que encaminha a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família referente ao mês de agosto de 2024.
Informo que este documento está à disposição de todos na secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundos dos vereadores, projeto de resolução número 4, de autoria da mesa diretora, Charles Geiger, Newton César Belmoque e Armando Zanatta, que estabelece as diretrizes para a atuação do agente de contratação, equipe de apoio, gestor e fiscal de contrato e do funcionamento da comissão de contratação no âmbito da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, de que trata a Lei Federal 14.133 de 2021 e revoga a resolução número 1 de 2024. Justificativa. Submetemos à análise dos ilustres vereadores dessa Igreja Casa o presente projeto de resolução que atualiza e acrescenta a atuação dos gestores e fiscais de contratos, mantendo as determinações e a regulamentação da atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, de acordo com os artigos 8º e 9º da Lei Federal nº 14.133, de 1 de abril de 2021, nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Com a promulgação da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, em 1º de abril de 2021, a gestão pública brasileira passou a operar plenamente um novo marco legal em substituição à Lei nº 8.666, de 93, Lei de Licitações, Lei nº 10.520, de 2022, Lei do Pregão, e Lei 12.462, de 2011, Regime Diferenciado de Contratações. Além de abordar temas relacionados, trazendo mudanças significativas no desenho orgânico dos órgãos públicos das três esferas federativas. Assim, de acordo com o artigo 6º, inciso 15, da Lei nº 14.133, o agente de contratação é pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Destarte o acima exposto, o parágrafo 3º do artigo 8º da Lei 14.133, de 2021, aduz de forma peremptória que as regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio ao funcionamento das comissões de contratação e à atuação dos fiscais e gestores de contrato de que trata esta lei serão estabelecidas em regulamento e deverá ser prevista a possibilidade de eles contarem com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto nesta lei. Cumpre ainda ressaltar que o agente de contratação é o responsável por tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação e dar impulso ao procedimento licitatório, bem como executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento da licitação, segundo consta o artigo 8º da Lei 14.133, de 2021, sendo designado como pregoeiro para os procedimentos licitatórios na modalidade pregão. Insta salientar que os servidores indicados para as funções acima descritas deverão manter as atribuições pertinentes ao seu cargo. Por esta razão, e em face da grande relevância da pertinência dos serviços desempenhados, fazem jus ao recebimento de gratificação salarial nos termos da presente resolução. Cientes da importância e relevância da proposição em tela, solicitamos o apoio dos nobres colegas parlamentares para a aprovação deste projeto de lei. Alfredo Chaves, 12 de agosto de 2024. Charles Geiger, presidente, Newton César Belmoc, vice-presidente, Armando Zanatta, primeiro secretário.
Encaminhe as comissões competentes para análise e emissão de parecer.
Projeto de decreto legislativo número 2 de 2024, de autoria dos vereadores Hugo Luiz, Sérgio Bianchi, Narciso Graça, Oswaldo Esgúmaro, Charles Geiger, Newton Belmoc, Armando Zanatta e Serafino Simone, que susta os efeitos e a aplicação do artigo 14 do decreto do chefe do Poder Executivo número 2077-N de 2024, que regulamenta a aplicação da Lei Ordinária 872 de 2024, que trata da concessão do auxílio financeiro para a habilitação de transporte dos estudantes, no que se refere, em síntese, nas regras de ressarcimento ao erário público por parte dos estudantes, no caso de recebimento de repasse acima do valor efetivamente pago. Justificativa. Nobres membros do Legislativo, tenho honra submeter ao plenário dessa Casa para apreciação e votação o projeto de decreto legislativo número 2 de 2024, que susta os efeitos e a aplicação ao artigo 14 do decreto 2077-N de 12 de julho de 2024, o qual, em síntese, fixa a regra de ressarcimento ao erário por parte dos estudantes em caso de recebimento de valores a maior. Acontece que, no caso em tela, os estudantes encontram-se amparados pela boa-fé, uma vez que receberam valores devidos e fixados em lei. Sendo assim, a mera menção ao ressarcimento por si só já configura uma falta de segurança jurídica, uma vez que os valores, a forma e o pagamento em si foram fixados e efetuados pelo Executivo Municipal. Dito isso, qualquer erro cometido no processo acima descrito compete exclusivamente à administração, não podendo os alunos ser indevidamente penalizados. Além disso, em seu artigo 14, o decreto 2077-N inovou ao fixar aspectos referentes ao ressarcimento ao erário municipal, os quais não estão previstos em lei, e, portanto, acaba por exorbitar o poder regulamentar e invadir a esfera das atribuições legislativas, conforme disposto no artigo 49, inciso 5 da Constituição. Compete ao Legislativo controlar a legalidade dos atos oriundos do Executivo que exorbitarem ao poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Em outras palavras, o prefeito não legisla, mas apenas edita decretos para a fiel execução das leis aprovadas pela Câmara. A finalidade do decreto executivo é a de viabilizar que o chefe deste poder exerça suas atribuições típicas. O poder regulamentar, explica Eli Lopes Meirelles, é a faculdade de que dispõe os chefes do poder executivo explicar a lei para sua correta execução ou de expedir decretos autônomos sobre matéria de sua competência ainda não disciplinada em lei. É um poder inerente e privativo do chefe do executivo. Ainda sobre o tema, insta mencionar o seguinte entendimento. A competência de sustar os atos normativos do Poder Executivo é uma espécie de controle político de constitucionalidade repressivo. O decreto legislativo não revoga o ato regulamentar do Poder Executivo. Em razão do princípio da separação dos poderes, o controle exercido pelo Congresso Nacional destina-se a sustar as consequências jurídicas do ato regulamentar. O poder regulamentar, que se manifesta por decretos, deve se dar segundo a lei e jamais contra esta. Exorbitar-se no poder regulamentar justamente quando é expedido o decreto que afronte a lei ou que não contém entre as atribuições do executivo. Neste momento, ocorre o abuso do poder regulamentar, tendo a Câmara, no caso dos municípios, competência para assustar a eficácia de tais medidas, com fulcro no artigo 49, inciso 5 da Constituição de 88, conforme fragmentos a seguir. O princípio da reserva da lei atua como expressiva limitação constitucional ao poder do Estado, cuja competência regulamentar, por tal razão, não se reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permite restringir direitos ou criar obrigações. Nenhum ato regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos, sob a pena de incidir em domínio constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido formal. O abuso do poder regulamentar, especial nos casos em que o Estado atua, não só expõe o ato transgressor ao controle jurisdicional, mas viabiliza até mesmo tal gravidade desse comportamento governamental, o exercício pelo Congresso Nacional da competência extraordinária que lhe confere o artigo 49, inciso 5 da Constituição da República e que lhe permite sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Desta forma, na hipótese do abuso do poder regulamentar por parte do Executivo e em homenagem ao sistema de freios, contrapesos e ao princípio da legalidade, é permitido à Câmara baixar decreto legislativo, sendo os efeitos do referido ao normativo. Vale rememorar que o artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal, aplicável aos municípios por simetria no termo do artigo 29, permite expressamente ao Legislativo sustar os atos normativos do Poder Executivo, que exorbitem do poder regulamentar. Assim, tendo em vista que trata de um ato secundário infralegal, o meio adequado para sustar os atos infralegais do Poder Executivo é o decreto legislativo. Nesse sentido, trazemos elucidativo julgado do Supremo Tribunal Federal. Possibilidade de fiscalização normativa abstrata, o decreto legislativo editado com fundamento no artigo 49, inciso 5 da Constituição, não se deveste dos atributos tipificadores da normativa, pelo fato de limitar-se materialmente à suspensão de eficácia do ato oriundo do Poder Executivo. Também realiza função normativa o ato estatal, que exclui, extingue ou suspende a validade ou eficácia de outra forma, de outra norma jurídica. A eficácia derrogatória ou inibitória das consequências jurídicas dos atos estatais constituem um dos momentos concretizadores do processo normativo. Julgamento sobre o tema, o Instituto Brasileiro da Administração Municipal já se manifestou no parecer IBAM IBAN 0649/2015 no sentido: ementa, abuso do poder regulamentar, sustação do ato por decreto legislativo, esclarecimentos à atribuição do poder legislativo de sustar atos normativos emitidos pelo poder executivo, trata-se em verdade de prerrogativo daquele poder, sendo irrenunciável a fundamental que exerça em plenitude a sua função fiscalizatória. Por fim, tendo em vista que o disposto no artigo 14 do decreto 2077-N carece de fundamentação e autorização legal, configura abuso de poder regulamentar, decreto executivo sobre a matéria, sendo cabível ao devido legislativo, em homenagem ao sistema de freios e contrapesos e ao princípio da legalidade, se valer do decreto legislativo para assustar os efeitos legais o ato do normativo em questão. Dessa forma, conto com a colaboração dos nobres vereadores para apreciação e aprovação da matéria. Alfredo Chaves, 31 de julho de 2024. Vereadores: Hugo Luiz, Sérgio Bianchi, Narciso Grassi, Oswaldo Esgúmaro, Charles Geiger, Newton Belmoque, Armando Zanatti e Serafino Simone.
Encaminhe as comissões competentes para análise e emissão de parecer.
Presidente, boa noite. Você me concede uma parte? Comentário rápido. Só agradecer aos vereadores que assinaram junto esse projeto de decreto legislativo. E como foi muito bem colocado aí, nós estamos querendo corrigir um erro. Eu acho que todo mundo aqui, quando votou a alteração do projeto de auxílio de transporte para os estudantes, foi para corrigir os que estavam recebendo a mais, que eram alguns alunos, e contemplar aqueles que não estavam sendo contemplados, que é os alunos de Anchieta da Escola Viva. Mas jamais, em momento algum, hipótese nenhuma, foi cogitado que esse dinheiro seria pedido de volta. Correto, vereador Nilton? Nós acreditamos que o executivo estava reparando um erro, mas não ia condicionar o pagamento eles terem que devolver. Que eu acho que esse daí foi o erro do decreto. E extrapolou os limites que nós concedemos dentro da lei. Então nós estamos fazendo essa aqui de forma técnica, vereador Oswaldo, Vossa Excelência, que é presidente das comissões, e reparando um erro que o executivo cometeu. Então, nós não estamos aqui fazendo politicagem barata, não. É um problema que aconteceu, essa Casa de Lei deu autorização, e o executivo, ao meu ver, extrapolou os limites da delegação que nós demos a ele por via de lei.
Boa noite, presidente, boa noite a todos. Vereador Hugo, realmente nós votamos e eu também assinei isso daqui, mas eu fui atrás de mais esclarecimento, depois eu até vou ler o que foi dito na reunião. O presidente Charles também esteve comigo. O artigo 14 diz que o aluno tem que prestar conta, mas isso são coisas que nós vamos questionar depois, né? Em cima daquilo que nós aprovamos, eu não li toda a matéria ainda, mas nós vamos discutir sobre isso. Aproveitando a oportunidade que o vereador Hugo entrou no assunto, também preocupado com os alunos, eu me preocupei e até convidei o presidente Charles, depois o vereador Adilson também apareceu, preocupado com os alunos, a gente teve uma conversa e esse decreto que foi estabelecido no dia 31/7/2024, ocorreu que nessa data foi identificado que somente 40% dos alunos que usam o transporte escolar tinham protocolado, né, a sua solicitação. E o executivo, preocupado com os outros 60%, prorrogou para o dia 16, sexta-feira agora, para que todos os alunos fossem atendidos. Então, dia 16, só para deixar bem claro, vereador Hugo, dia 16 agora é o último dia, né? quem não foi autorizado o pagamento, pois ainda há alunos que solicitam a presente data, que estão pendentes por auxílio de documentos, papapá, papapá. Então o município se preocupou e estendeu esse decreto até o dia 16, para tentar beneficiar todos os alunos. Por que que eu estou falando isso? Porque esse decreto ia até a dia 31. Então, vou falar assim, então a prefeitura não fez o pagamento ainda, não fez preocupado com os alunos que iriam ficar fora. Então, dia 16 é o último dia, quem fez, fez, quem não fez, tempo teve, e a partir da semana que vem, começa a fazer o pagamento que já era para ter sido feito. Então, estou fazendo esse esclarecimento que, também preocupado com os alunos, ela vai falar assim, ah, mas o prefeito não pagou. Não, não é que não pagou. Preocupado em pagar a todos, estendeu por mais 15 dias.
Vamos deixar discussão para o dia da votação. Se tiver mais algum vereador, entendeu? Informo que as indicações serão lidas na sequência, posteriormente colocadas em discussão.
Indicação número 55, de autoria do vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel, que indica e solicita ao prefeito municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que após deliberação em plenário, a necessidade de manutenção e melhoramento do sistema de iluminação na quadra de Matilde do município de Alfredo Chaves. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso de suas atribuições, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovado, seja enviado ofício ao prefeito municipal para que, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, efetue a manutenção e o melhoramento do sistema de iluminação da quadra de Matilde, situada no distrito de Matilde, neste município. Justificativa. A presente indicação tem como finalidade melhorar a iluminação no referido local, foto em anexo, uma vez que os moradores utilizam esse espaço num período noturno. Além disso, solicita-se que, se possível, sejam instaladas lâmpadas de LED. Ademais, o presente pedido é fruto de reivindicação dos moradores da comunidade. Portanto, verifica-se o interesse do público no presente caso. Essas são as razões da presente indicação. Alfredo Chaves, 31 de julho de 2024, Hugo Luiz Piccoli Meneghel, vereador.
Indicação número 56, de autoria do vereador Charles Geig, que solicita ao prefeito municipal, após deliberação do plenário, a realização de obra para calçamento de via em frente à igreja na comunidade de Santa Luzia do IP, neste município. O vereador infracinado, com assento nessa augusta Casa de Leis, no uso das atribuições, submete a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, solicita que seja enviado ofício ao prefeito municipal para que, por meio da competente secretaria, realize obra para calçamento de via no trecho de 500 metros em frente à igreja na comunidade Santa Luzia de IP, em Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação justifica-se com base na necessidade de se oferecer aos moradores da localidade condições dignas de transitar na referida via, que atualmente se encontra sem calçamento, fato que acaba por prejudicar o tráfego de pessoas e veículos. Cumpre ressaltar que o referido calçamento, além de trazer benefícios para a população, com melhoria do fluxo diário, também valoriza e engrandece o município. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público na proposição. Essas são as razões da presente indicação. Alfredo Chaves, 6 de agosto de 2024, vereador Charles Geiger.
Em discussão, as indicações. Em votação, as indicações.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Graça.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Balancete da Câmara Municipal número 7 de 2024. Apresentação do balancete de receita e despesa e o relatório do pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves referente ao mês de julho de 2024.
Informo que se encontra cópia desse documento na pasta de todos os vereadores e está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Ordem do dia, julgamento de contas da Prefeitura, número 1, de 2024, prestação de contas anual do prefeito por meio do parecer prévio do Tribunal de Contas 42/24, dígito 2, segunda Câmara, que trata de prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, do exercício de 2022, de responsabilidade do senhor Fernando Videira Lafayette. Parecer técnico, número 41, de 2024, referência ao processo 249/24, autoria, Comissão de Finanças e Orçamento, análise acerca... Análise técnico parecer prévio 42/24, dígito 2, da 2ª Câmara de Autoria do Tribunal de Contas. Ementa, direito constitucional, artigo 79 da Lei Complementar Estadual, número 621 de 2012, combinado com o artigo 131 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Prestação de contas anual da Prefeitura de Alfredo Chaves no exercício de 2022. Aprovação. Introdução. Nos termos do artigo 50, inciso 3 e artigo 51 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson Roveta, ficou a cargo de relatar e exarar voto condutor no presente processo legislativo, conforme argumentos que seguem abaixo. Relatório. Trata-se de manifestação acerca do parecer prévio número 42 de 2024, dígito 2, 2ª Câmara, proferido no processo 04861 de 2023, dígito 1, oriundo do Tribunal de Contas. O referido procedimento foi autuado na Secretaria desta Casa de Leis sob o número 249 de 2024, Sistema de Processo Legislativo 147 de 2024. Após leitura em plenário, a matéria foi enviada a essa comissão, que, em atendimento ao regimento interno desta Casa, disponibilizou o prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 194 para ciência e solicitação de informações pelos senhores vereadores. Não havendo qualquer pedido por parte dos edis, esta comissão apresenta a análise do parecer prévio. É o sucinto relatório. Análise. Compulsando-se os autos do procedimento supracitado, constatou-se que o Tribunal de Contas, nas conclusões de seu parecer, manifestou-se da seguinte forma. Vistos, relatados e discutidos estes autos, resolveram os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da 2ª Câmara ante as razões expostas, em 1.1, emitir parecer prévio pela aprovação das contas anuais referentes ao exercício 2022, prestada pelo Prefeito Municipal de Alfredo Chaves, senhor Fernando Videira Lafayette, nos seguintes moldes. Parecer prévio sobre as contas do Prefeito Municipal de Alfredo Chaves. O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo é de parecer que as contas atinentes ao exercício financeiro 2022, apresentado pelo excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Alfredo Chaves, Fernando Videira Lafayette, estão em condições de serem aprovadas pela Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Opinião sobre a execução orçamentária e financeira, com base nos procedimentos aplicados no escopo selecionado para análise sobre execução dos orçamentos do município, concluiu-se que foram observados em todos os aspectos relevantes os princípios constitucionais e legais que regem a administração pública municipal, bem como as normas constitucionais, legais e regulamentares na execução dos orçamentos do município e nas demais operações realizadas com recursos públicos municipais, em especial quanto ao que estabelece a Lei Orçamentária Anual. Conclusões sobre as demonstrações contábeis são consolidadas. Aplicados procedimentos patrimoniais específicos, não se tem conhecimento de nenhum fato que leve a acreditar que as demonstrações contábeis consolidadas não representem adequadamente em seus aspectos relevantes a situação patrimonial consolidada no município em 31 de 12 de 2022. Fundamentação do parecer prévio sobre as contas do Prefeito Municipal de Alfredo Chaves, fundamentados para opinião sobre a execução dos orçamentos. A descrição completa dos fundamentos para a emissão de opinião não modifica sobre a execução dos orçamentos do município, consta nas seções 1.3 e 2.2, em que se conclui que os achados evidenciados ao longo da análise estão de acordo em todos os aspectos relevantes com as normas legais aplicáveis. Fundamentados para conclusões sobre as demonstrações contábeis consolidadas, a descrição completa dos fundamentos para a emissão de opinião não modificada sobre as demonstrações contábeis consolidadas, consta nas seções 1.4 e 2.1, em que se conclui que não há conhecimento de nenhum fato que se leve a acreditar que o balanço patrimonial consolidado não apresente adequadamente em seus aspectos relevantes a situação patrimonial consolidada do município em 31 de dezembro de 2022. 1.2. Com fundamento no artigo 9º da resolução do Tribunal de Contas 361 de 2012, expedir ciência dirigida ao município de Alfredo Chaves na pessoa de seu atual prefeito como forma de alerta sobre as seguintes subseções da instrução técnica conclusiva 01062-2024, dígito 1. Descrição da proposta 3.3.1. Dar ciência ao chefe do Poder Executivo da divergência de R$542.075,19 entre os totais de ingressos e dispêndios do balanço financeiro e, por conseguinte, da necessidade de retificação, observando-se as normas brasileiras de contabilidade e a Lei 4.320, de 64. 3.5.4. Dar ciência ao atual chefe do Poder Executivo da ocorrência registrada neste tópico sobre renúncias de receita como forma de alerta para a necessidade de o município aperfeiçoar o planejamento das peças orçamentárias visando atender aos princípios da gestão fiscal responsável, transparência, planejamento e manutenção do equilíbrio orçamentário financeiro. 3.8.4. Dar ciência ao atual chefe do Poder Executivo das ocorrências registradas neste tópico sobre possíveis riscos à sustentabilidade fiscal como forma de alerta, principalmente tendo em vista que o município extrapolou o limite de 85% da emenda constitucional número 109 de 2021 no exercício de 2022. 1.3. Dar ciência ao responsável, aos interessados e ao Ministério Público junto ao Tribunal na forma regimental e 1.4, arquivar os autos após o trâmite em julgado. 2, unânime. 3, data da sessão 26/4/2024, 16ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Da análise dos autos em questão, em especial a manifestação acima, pode-se concluir que o Tribunal de Contas orienta pela aprovação das contas do Prefeito Municipal do exercício de 2022 e profere emissão de alertas ao chefe atual do Poder Executivo, conforme se verifica acima. Portanto, é razoável a aprovação de contas pelos membros dessa Casa de Leis. Conclusão. Diante do exposto, esta comissão opina pela aprovação das contas do chefe do Poder Executivo no ano de 2022, o que se faz por meio de projeto de decreto legislativo número 3/2024, que segue anexo a este parecer. É como voto. Alfredo Chaves, 8 de agosto de 2024, Comissão de Finanças e Orçamento. Adilson Roveta, presidente, relator, pelas conclusões, Nilton Belmoc e Sérgio Bianchi.
Projeto de Decreto Legislativo número 3, ementa, dispõe sobre julgamento de contas do Executivo Municipal no ano de 2022. O presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que o plenário aprovou e ele promulga o presente Decreto Legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do chefe do Executivo Municipal relativas ao ano de 2022, acatando-se o parecer prévio número 41 de 2024-2 da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, encaminhado por meio do ofício número 2857 de 2024. Artigo 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Alfredo Chaves, 8 de agosto de 2024, Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente relator, vereador Adilson José Roveta, membros vereadores Nilton César Belmoc e Sérgio Bianchi.
Em discussão, projeto de decreto legislativo.
Pela ordem, presidente, primeiramente, boa noite novamente a todos os vereadores, todos aqui presentes. E vou só falar rapidamente a justificativa do meu voto. O relatório técnico foi pela aprovação, o parecer do Ministério Público foi favorável de contas, a instrução técnica conclusiva foi favorável, o parecer prévio pela aprovação. Então houve um detalhamento aí por parte de todos os setores, indicando que as contas merecem ser aprovadas, e eu acredito que o projeto de decreto legislativo pela aprovação, ele está seguindo essa normativa, essa orientação, e vai ter o meu voto favorável. Agora, é o que eu falo sempre, a gente vota aqui as contas. Isso não quer dizer que anda tudo regulado dentro da prefeitura, porque a gente sabe que tem muitas coisas acontecendo, né, vereador Narciso? A própria CPI, o Tribunal de Contas reconhece que tem coisas irregulares e não dá andamento, porque não tem corpo técnico suficiente para apurar. Então, assim, ninguém está passando a mão na cabeça. Só que as contas, você tem o detalhamento, foi cumprido o requisito. Então, você vota favorável seguindo essa normativa técnica. Isso não quer dizer que está tudo caminhando 100% dentro da gestão. Mas o projeto de decreto legislativo, a aprovação das contas de 2022, com certeza vai ter o meu voto favorável por ter tido essa análise minuciosa, detalhada de todos esses setores.
Em votação.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Charles Geiger.
Pela aprovação.
Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Darcy de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Esgúmaro.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Antes de passar a palavra para os vereadores inscritos, colocar em votação dois votos de menção honrosa para as duas secretarias Agricultura, Turismo e Cultura, através do secretário Leandro Sartori, Ricardinho Silva Nascimento, e todos os funcionários pelo belo trabalho desempenhado na festa da banana e do leite, de Alfredo Chaves. Eu vou colocar em votação. Se alguém tem mais alguma coisa para colocar em votação, a gente faz uma votação só, ou votar essas duas.
Qual é o voto que Vossa Excelência pediu, presidente?
Menção honrosa.
Alguém tem voto de pesar alguma coisa? Que aí já faz uma votação só, né?
Não, o voto de pesar tem que ser individual, né?
Individual? É. Em votação.
Adilson Peta. Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Esgúmaro.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Pequeno expediente, vereador Sérgio Bianchi.
Senhor presidente, senhores vereadores, pai do vereador Hugo Meneghel, Jorge Meneghel, senhoras e senhores aqui da casa, vocês acompanham. Muito boa noite. Presidente, estou usando hoje um pequeno expediente para pedir vários votos de pesar. A primeira pessoa é a Josiane Souza, a Josi, a Irma Ceto de Melo, Terezinha Gomes, a mãe do nosso amigo Dudu, Ailton Grassi, de Nova Estrela, Eloísio Carlos, o Lolói de Caxeira Alta, e Giovanni Guidi, que é da Itália e morava aqui no Brasil já há mais de 14 anos, né? Deixou a esposa e uma filhinha de 14 anos. Era considerado um brasiliano, como se diz o italiano. E a Josiane foi uma jovem, né? Extremamente carismática, educada. Trabalhava até pouco tempo na Multishow, ultimamente trabalhando de segurança no Banco do Brasil. A dona Irma Ceto, uma experiência de vida maravilhosa, educou uma família linda. Dona Terezinha nem se fala, né? Um amor de pessoa. E Ailton Grassi, né, o vereador Nilton, um grande guerreiro lá em Nova Estrela, lamentavelmente nos foi. E o nosso popular Lolói, um grande homem da comunidade de Caxeira Alta, aqui no município, empresário. E todos eles estão de pé de Deus, que conforte os corações dos familiares e que ele tenha um bom descanso. E eu peço esse voto de pesar para esses familiares todos.
Em votação.
Adilson Vieta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Esgúmaro.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Pequeno expediente, vereador Oswaldo Esgúmaro.
Declino da minha fala. Não, já.
Pequeno expediente, vereador Narciso Grassi.
Excelência presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras, faço uso da palavra nessa noite para lembrar que foram enviados ofícios ao diretor do SAAI para indicar-se em qual lei a autarquia se baseava para realizar as contratações temporárias e excepcionais de servidores daquela entidade. Contudo, a resposta encaminhada pelo SAAI foi inconclusiva. Assim, buscando as informações necessárias, após pesquisa legislativa, identifiquei o advento da lei número 607/2017, que dispõe sobre o plano de carreira e vencimento dos servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, do município de Alfredo Chaves. Após minuciosa análise desta lei, mais precisamente de seu anexo 1 e também do portal da transparência municipal, detectei a seguinte situação. Dos 34 cargos de provimento efetivo, existem 15. Encontra-se ocupada por servidores contratados, que foram admitidos entre os anos 2022 e 2024. Ciente da necessidade de autorização legislativa, por meio da lei específica para a contratação de servidores para ocupar o cargo de provimento efetivo sem a realização de concurso público, por aplicação do artigo 37, nono da Constituição Federal, tomei liberdade de encaminhar ofício ao Ministério Público para que tomasse as providências cabíveis de responsabilidade daquele órgão. No entanto, entendendo ser de grande prudência que esta Câmara Municipal encaminhe um ofício ao diretor do SAAE, recomendando que não faça contratações sem a devida autorização por meio de lei específica, bem como que imediatamente preencha todas as vagas constantes na lei, pelos aprovados no concurso público. Logo solicito que Vossa Excelência, Presidente, encaminhe o referido ofício ao diretor do SAAE com a urgência que o caso requer. Por fim, caso essa autoridade não atenda às recomendações, adotarei as medidas regimentais e legais para que o Poder Legislativo Municipal tome providência acerca do caso, inclusive com a possibilidade de convocação do diretor do SAAE para prestar esclarecimentos ao plenário dessa Casa de Leis. Não atendendo ao pedido, cabe uma ação improbidade administrativa. Então peço a Vossa Excelência que encaminhe um ofício ao diretor do SAAE, que ele está mandando as respostas aqui sem conclusão, sem a coisa que a gente entenda o que eu estou querendo. Obrigado.
Defiro o seu pedido, vereador. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 28 de agosto, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Boa noite.